Inês Marinho é fundadora do movimento Não Partilhes, que tem como objetivo acabar com a corrente de partilha de fotos e vídeos íntimos sem consentimento. Com o apoio de outras mulheres, procura combater o hábito de censurar quem se expõe, apoiar e prestar auxílio às vítimas e atrair atenções para quem comete o crime.
O atento abafazi, o atento emboboco, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Super, super, super problem.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Inês, bem-vinda.
Obrigada.
O movimento Não Partilhes é recente, nasceu no final do mês de outubro e em apenas 2 dias somou praticamente 2 dezenas de milhares de seguidores. A repercussão e crescimento exponencial da página espelham uma ação que urgia ser tomada?
Sim, eu acho que não só é um assunto urgente, é um assunto mesmo muito importante e as pessoas não sabem que estão a ser vítimas de um crime, como as que não são as vítimas, as que estão apenas a assistir, não sabem como reagir. Então, isto tem que ser falado mais rapidamente e ser resolvido mais rapidamente para quebrar estas vergonhas.
Qual é o vosso papel nesta corrida pela responsabilização de quem viola a privacidade de outra pessoa?
É assim, nós principalmente queremos prestar o apoio à vítima, a reinserção na sociedade, porque muitas vezes marginalizam, e queremos também consciencializar as vítimas, algumas que nem sabem que são vítimas, e o resto mesmo que isto é um crime, que isto tem consequências e que isto tem repercussões na vida das pessoas.
Como é que tu podes saber se és vítima?
É assim, não há uma fórmula 100% verdadeira para saber se é vítima ou não. Eu tenho muitas meninas a mandarem-me mensagem a perguntar, olha, eu acho que estou num grupo, mas não tenho a certeza. O que eu aconselho, se estiveres preparada para o fazer, é tentar entrar num desses grupos e ir ver, porque de outra maneira não há a mesma maneira de saber.
E em que contextos é que costumam ocorrer estas partilhas de conteúdo não autorizadas?
Eu acho que no contexto escolar acontece muito, às meninas menores de idade, em contexto de escola, eu acho que já quase todos nós tivemos o conhecimento de uma história de alguma amiga ou alguma conhecida ou algum conhecido que foi exposto desta maneira enquanto nós andávamos na escola, e no contexto também de término da relação, acho que também, pelo menos é das mais comuns que eu recebo, de vingança e chantagem e ameaças. E sextortion mesmo, que é extorquir uma pessoa por vídeos e por conteúdo dela.
Em que plataformas é que costuma ocorrer?
Eu acho que isto varia um bocadinho aí, mas começou, eu lembro-me que na altura há sensivelmente 4 ou 5 anos, se calhar até mais antes, só que eu não sei, havia um grupo no Facebook que era mesmo um bocadinho esse o intuito. Depois eu sei que houve alguns grupos no Instagram, há alguns no WhatsApp, continuam a haver vários, e eu sei que agora entre aspas já há 1, 2 anos, passaram para o Wickr e para o Telegram, que é uma aplicação que não rastreia as mensagens. E é mais fácil de angariar pessoas, é um convite direto, acho que é a mesma facilidade, o quão se tornou fácil e banal fazer isto a alguém.
A pandemia provocou um aumento deste fenómeno?
Eu acredito que sim, acredito que o assédio online e o assédio moral aumentou muito durante esta pandemia. As pessoas têm muito mais tempo para passar na internet, têm muito mais tempo para pensar, para fazer julgamentos. Muitas também não estão bem psicologicamente por estarem a passar momentos difíceis, de perderem o trabalho, de problemas na relação, de não conseguir sair de casa nem sequer para apanhar ar. Acho que é um momento difícil para todos, por isso porque tornar ainda mais difícil para alguém.
Existe uma pressão generalizada na era da digitalização e das redes sociais para enviar e receber nudes?
Eu acho que sim, e é nesse sentido que nós também queremos agir, de educar as mais novas e os mais novos que estão a entrar agora no mundo da internet, e mesmo pessoas mais velhas que não sabem muito bem como usar as redes sociais e a internet, que não há pressão. E que a partir do momento em que alguém te faz uma pressão, seja o que for, e seja para que for, é porque não está a ser saudável E não pode continuar, não pode continuar, obviamente.
E é preciso perceber que uma nude não tem de ser uma prova de amor, e só pelo facto de receberes uma não quer dizer que tens de enviar outra.
Claro que sim, não é uma prova de amor, enviar uma nude, nem tens que mandar uma nude porque te sentires pressionado ou pressionada. Mandas porque queres, porque te sentires confortável na altura. Se te estás a sentir pressionado, é a primeira bandeira vermelha para dizer assim: então não mandes.
Como é que se desenvolve uma tomada de consciência e se educa a sociedade a olhar para quem expõe e não para quem é exposto?
Eu acho que desconstruir esta ideia toda do machismo não parte só, pode começar aqui, mas ainda temos uma escadaria inteira para subir. Temos ainda muitos passos para dar. Temos que desconstruir mesmo a ideia de que a mulher é um ser que não é sexual, que tem que se comportar da maneira que alguém acha que tem que cumprir standards que alguém acha que tem. Quando, na verdade, tanto uma mulher como um homem têm que cumprir os seus próprios standards, que ela se sente confortável ou que ele se sente confortável, têm que cumprir o que ela acha correto. E pronto, isto aqui claramente não pode cometer crimes, blá blá blá, essas coisas todas éticas, mas a ideia da sociedade que a mulher é um ser que não pode ser sexual, que não pode ser vulgarizada, que não se pode apresentar de certa maneira mais reveladora. Quando essa parte se começar a desconstruir, os opressores vão deixar de usar isso como motivo para humilhar, como motivo para envergonhar, como motivo para rebaixar. Vai começar a ser uma coisa completamente banalizada. Por exemplo, se uma mulher tem um vídeo sexual e um homem chegar ao pé dela e disser: haha, vou pôr o teu vídeo sexual na internet, se toda a gente achasse que isso era uma coisa normal e que as mulheres podem ser um ser sexual como toda a gente pode, toda a gente ia ficar assim: ih, o que é que tem? Obviamente que estás a ser desrespeituoso e não é a pessoa que está a ser desrespeituosa, obviamente que és tu.
O que é que não devemos fazer quando recebemos ou nos deparamos, no fundo, quando temos acesso a conteúdo íntimo de uma pessoa que foi tornado público, muito provavelmente sem o seu consentimento? Ou seja, o que é que não deve fazer quem vê?
Eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer, na verdade, é avisar logo a pessoa que mandou as coisas e dizer: olha, isto não é correto, estas coisas não se pode fazer, tu não sabes se a pessoa em questão deu o consentimento que isto acontecesse. Tentar consciencializar um bocadinho a pessoa que a enviou e o resto das pessoas que estão no grupo e pedir, era o que eu faria, pedir, e é o que eu faço, na verdade, pedir para ninguém partilhar e que não saia dali. De seguida, ir avisar a pessoa. Num chat privado, se souber quem é a pessoa, se conseguir saber quem é a pessoa, tentar avisar a pessoa de uma forma, pronto, compreensiva, não agressiva, não avisar publicamente, não avisar em tom de gozo, não dar pronto, que vocês chamam elogios, vocês não, essas pessoas chamam elogios que não é um elogio, obviamente, e ter um bocadinho de cuidado. Um bocadinho de toque, um bocadinho de empatia quando se fala com a pessoa, se falar com a pessoa. Se for possível, se for numa plataforma pública, provavelmente dá para denunciar. Em algumas plataformas de chats privados também dá para denunciar. E denuncia-se a mensagem, e é assim que eu agiria e que eu acho que toda a gente deveria fazer.
Qual é o procedimento que a vítima deve adotar quando vê os seus conteúdos expostos? Quem é que deve contactar?
Eu acho que a primeira coisa que a vítima deve fazer é tirar a maior quantidade de prints conseguir, a maior quantidade de informação conseguir. Fica tudo logo guardado, porque infelizmente a nossa justiça cria muitas barreiras para as pesquisas e para isto seguir em frente. Então, quanto mais os pudermos ajudar, melhor. De seguida, o que eu aconselho a fazer é partilhar isto com alguém com quem confiamos, um familiar, alguém muito próximo. E dirigirmos com eles às entidades policiais e fazermos uma queixa. Se precisarem antes, eu também aconselho a falarem antes, talvez com um advogado, se tiverem essa possibilidade. Se não, dirijam-se à polícia, e apresentem queixa consoante as provas que têm em mão. Se precisarem, que eu também aconselho, obviamente, ajuda psicológica ou terapia psicológica a seguir a isso, porque isto é um problema bastante sério e mesmo que as pessoas metam para baixo do tapete, não deixa de ser um problema gigante e não pode ser só ignorado com uma queixa e acabou tudo aí e já está tudo resolvido. Muitas vezes não se resolve e eu acho que a pessoa devia ser seguida mesmo.
E há alguma instituição que acompanhe as vítimas de estas vítimas que veem o seu conteúdo íntimo exposto?
Neste momento, é assim, a APAV apoia sempre, mas eles têm imenso trabalho e não são especializados nesta questão, embora também exista e também apoiem, obviamente, toda a gente. Nós, como página, estamos a prestar apoio não certificado, mas estamos a prestar apoio moral e às vítimas. Futuramente gostaríamos de ter algum projeto mais sólido e futuramente, num futuro próximo, não num futuro longínquo, gostaríamos de abrir um projeto mais próximo, mais sólido, em conseguirmos prestar ajuda especificamente a estas vítimas e a muitos mais, e a muitas mais vítimas.
Como é que podemos prevenir a exposição?
É assim, também não há uma fórmula 100% eficaz para a prevenir, porque cair nas mãos de pessoas mal intencionadas é uma coisa possível para toda a gente, é uma coisa que toda a gente pode acontecer a toda a gente. E o que eu acho que nós podemos prevenir, por exemplo, para evitar sermos hackeados, é usarmos sempre um antivírus no nosso computador, usarmos pastas encriptadas para pormos as fotos, termos cuidado por onde mandamos as fotos, onde temos fotos, por exemplo, guardadas em chats, como por exemplo o WhatsApp, que é manda-se uma foto e a foto fica ali guardada, e qualquer momento que eu quiser voltar a ir ver, eu poderia ir vê-la, mandar se calhar foto num chat que apaga mensagem, de mensagens momentâneas, por exemplo o Snapchat, ou os Insta Stories, um chat onde te avise. Onde, e mesmo assim não é 100% eficaz, um chat onde te avise que tiraram um print. Também aconselho, obviamente, a fazer uma reflexão, mas muitas vezes são coisas feitas no calor do momento, com amor, com carinho, com
Com
sexualidade,
confiança.
exato, com confiança, precisamente, com sexualidade envolvida, que as pessoas nem sequer pensam duas vezes, e eu não julgo, porque já estive nesse papel. Como muita gente já teve, e sabe-se que nesse momento ninguém está a pensar assim. Se calhar até estamos, mas não temos a atitude de pensar: ai meu Deus, será que esta pessoa agora vai publicar isto em todo o lado? É pronto, olha, confio na pessoa, pronto, aconteceu no momento.
Quais são os comportamentos ou qual é o resultado mais frequente de uma exposição destas?
Eu acho que é mesmo o isolamento, a vergonha, isolarmos das pessoas todas, começarmos a criar mesmo. Pronto, um buraco, pensamentos depressivos, e isto aqui é a ponta do iceberg. São para as pessoas que estão mais, se calhar, mais estáveis, melhores psicologicamente, numa fase melhor da vida, porque nós nunca sabemos pelo que as pessoas estão a passar. Nós podemos achar que sabemos, mas nunca sabemos. E estas situações podem mesmo resultar em automutilações, em depressões, em problemas do corpo psicológico, em traumas para a vida e mesmo no suicídio. E em revoltas que muito dificilmente vão ser curadas. Acho que, obviamente, que se pusermos isto numa balança e o pequeno prazer que dá ao opressor fazer isto, não se equivale à dor que isto pode causar a alguém.
Sim, porque acaba por mudar uma vida, não é?
Claro que sim, nem toda a gente, felizmente, diz isso, nem toda a gente se sente assim, mas pode mudar uma vida e pode acabar com uma vida, que é ainda mais grave.
Sim, estes conteúdos, é sempre bom lembrar que estes conteúdos que nos chegam não são nossos e nós não estamos no direito de cometer este crime. E acho que também é importante lembrarmos que quem envia fotos ou vídeos íntimos, pessoais, para outra ou outras pessoas, não está a cometer nenhum crime e não há nada errado com isso. O crime é cometido por quem viola essa privacidade e trai a confiança de quem enviou. Era um pouco como tu dizes, os olhos devem ser postos no agressor e não na vítima.
Sim, claro, a vítima nem sequer tem que ser motivo de discussão. Por exemplo, um rapaz no outro dia foi comentar o vídeo que eu falei dei uma entrevista a falar sobre isto, e um rapaz foi comentar a dizer assim: então, e provas e fundamentos? Só ouvi balelas e provas. E eu respondi: então, mas és da polícia? Estás a seguir o meu caso na polícia? Precisas de provas para quê? Porque é que alguém que não tem nada a ver com a história, porque é que, por exemplo, eu, que não tenho nada a ver com a história daquela rapariga que está a passar ali, que foi exposta, porque é que eu tenho que saber das provas e como é que se passou, e se ele era namorado, e se ele era amigo, e se foi há 2 anos, e se ela... Eu não tenho nada a ver com isso. O máximo que eu posso fazer é mostrar-me disponível para ajudar.
E estas pessoas que assistem a estes conteúdos não autorizados ou os partilham devem ter noção de que estão a compactuar com o crime e que estão a fazer parte da perpetuação do sofrimento causado à pessoa que os enviou. E isto fica-lhes alocados à personalidade e à consciência.
Claro que sim, não só os que observam, porque, como eu digo, é tanto ladrão que vai roubar como que fica à porta, mas os que culpabilizam a vítima e que tentam arranjar algum motivo para a vítima ter culpa. Não se esqueçam que isso é dar força aos opressores e tirar força às vítimas. Todas as vítimas e todas as vítimas que vos veem a ter um comentário depreciativo em relação a elas estão-se a sentir cada vez pior, e todos os opressores que veem um comentário depreciativo em relação às vítimas estão-se a sentir cada vez melhor. Por isso, não se esqueçam que vocês estão a ter uma mão nisso, estão a ter um papel nisso.
Estão a empoderar as pessoas erradas.
Exatamente.
Que conselhos é que queres deixar para quem nos está a ouvir e já sofreu algum tipo de exposição ou poderá, infelizmente, vir a sofrer?
Eu quero dizer que, primeiro, que estou aqui aberta para receber todas as mensagens de todo o tipo e para ajudar o máximo que eu conseguir. Eu, infelizmente, não sou psicóloga, nem sou advogada, nem sou polícia, mas sou amiga. E estou mesmo aqui para ser vossa amiga e para ajudar quem precisar. Em relação aos que não são capazes de pedir ajuda, eu acho que devem pedir ajuda mesmo e devem concentrar-se no valor que vocês têm e que sempre tiveram antes disto acontecer. Porque, para mim, as batalhas só são dadas às pessoas que as conseguem lutar. E se esta batalha foi posta à vossa frente, é porque vocês conseguem lutar. E vocês vão acabar ainda melhores do que eram antes. Por isso, vocês não têm um único motivo para se sentir pior. Só têm motivos para se sentir melhor. Uau, mais uma batalha. Consegui sobreviver a mais esta. Estou a lutar sozinha. Estou a lutar com amigas. Estou a conseguir. Tenho um monte de gente que me apoia. Por exemplo, eu acho que uma vítima destas situações, só por nos ouvir às duas a falar, se calhar se tu um dia tiveres uma amiga tua que passe por isto, ela vai pensar assim: olha, mas ela falou daquilo no outro dia e pareceu uma pessoa completamente segura em relação a este assunto, não parece nada que me vá julgar. Se calhar essa pessoa já sabe que tem-te a ti para falar, percebes? Já te tem a ti para falar, e isso já é uma coisa ótima. Alguém perto de ti a que isto aconteça, ou que saiba de alguém que isto aconteça, já vai pensar: ok, ela sabe como me ajudar, ela não me vai julgar.
Inês, obrigada.
Obrigada eu.